Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de maio, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa? Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência e uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Bom início de semana.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente início de semana para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e sua participação pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Já aí, Coutinho, com muitas informações para nós, hein? E você, caro ouvinte, pode participar. Então, se prepara aí, já vai enviando a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029, né? Mensagem escrita ou mensagem de áudio, né? Para o nosso WhatsApp, a mensagem de áudio é de até 40 segundos. Ah, depender, a gente abre a sessão para um minuto. Mas como a gente não tem entrevistado, então aproveita aí para mandar seu áudio, tá? De até um minutinho aí a gente deixa. E aí nós colocamos no ar. Bem, 12 horas e 8 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 8 de maio. Já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora vamos de manchetes, né, de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: imposto de renda, Receita aguarda 760 mil declarações de baianos. Lembrando que a declaração do imposto de renda é até o final do mês, tá? Desse mês de maio.
Jornal Correio da Bahia, rifeiros na mira do crime, três sequestrados em um mês.
É, situação aí complicada, hein? Jornal Dia Teresina, emendas impositivas. Medida garante a autonomia ao Congresso e dificulta a articulação do governo.
Jornal Meio Norte de Teresina, após auditoria, TCE entra na crise do transporte de Teresina.
Jornal Diário de Pernambuco, ministra da Saúde defende a intensificação da vacinação. E aproveitou, né, para atacar o governo passado também, em vez de preocupar em falar de vacina, intensificar a vacinação.
Folha de Pernambuco, os caminhos para a melhoria dos terminais.
Jornal do Comércio, Recife, vacina da Covid ainda é necessidade, alerta governo.
Diário do Nordeste de Fortaleza, 4 presidentes já foram alvos da Polícia Federal.
Jornal O Povo, Fortaleza, Ceará tem 25 cidades em situação de emergência por estiagem e excesso de chuvas.
Tribuna do Norte de Natal, mercado imobiliário, novo plano diretor já atraiu R$1 bilhão em investimentos futuros para Natal.
Pois é, né? O plano diretor é algo muito importante que tem que ser revisto por muitos municípios, entre eles Ilhéus. Jornal Globo do Rio, na mira do Ministério do Trabalho. Governo quer fim de antecipação de parcela do FGTS via empréstimo bancário. E quem tiver endividado e precisar desse dinheiro para quitar a dívida, que lute. O governo vai dificultar sua vida.
Jornal O Dia do Rio de Janeiro, mercado de trabalho, confira os direitos e deveres do programa Jovem Aprendiz.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Greve de professor é ilegal, decreta a Justiça.
Jornal de Brasília, escolas públicas. Tribunal de Justiça manda professores encerrarem greve.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Faturamento das empresas gaúchas na Bolsa de Valores tem alta de 15%.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, tarifas em BH. Pressionadas, empresas de ônibus entram na negociação.
Jornal Estado de São Paulo, piora após pandemia. Inadimplência bate recorde, chega a 43% do país e trava crescimento.
Folha de Londrina, do Paraná. Londrina reúne ação coletiva para fomentar o audiovisual.
E Jornal Popular, Goiânia. Trânsito mata uma pessoa a cada 2 dias em Goiânia, capital de Goiás. Que coisa, hein?
É uma preocupação nacional, hein?
Verdade.
Inclusive aqui na região registramos alguns acidentes nessa
Muitos,
manhã.
Muitos, né?
Né?
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 14 minutinhos, você está ouvindo o nosso Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, afinal de contas, aqui o ouvinte tem voz e tem vez. Então, você que quer participar, quer fazer sua denúncia, sua reclamação, envia aí, ou deixar sua opinião também, né? Envia sua mensagem escrita ou de áudio para o 988291029, tá? Bem, por falar em vacinação, a gente falou agora na manchete, deixa eu fazer um alerta aqui sobre vacinação em Ilhéus. Vacinação contra a gripe já está liberada para toda a população, ou seja, de qualquer idade aí, começou dia 6, né, no sábado, todas as pessoas a partir de 6 meses de idade podem ser vacinadas contra a gripe em toda a Bahia, tá, e conforme o estoque disponível nos municípios. Então, você já pode procurar aí um posto de saúde no seu município para se vacinar. Eu vou tomar, viu, Marcos Bezerra? Lindamente. Liberada a vacina da gripe para toda a população, eu tomo.
Já tomei aí no sábado.
Então, não tive tempo sábado, mas eu pretendo ir hoje ou amanhã. Eu gosto de tomar vacina da gripe e, graças a Deus, vou te falar a verdade, eu não gripo, viu? É muito raro mesmo eu gripar. Esse negócio de gripe, tem gente que gripa todo ano, eu não. Não é todo ano, graças a Deus.
Tomei a influenza e também a bivalente, as duas.
Vai lá na coragem. 12 horas e 15 minutos, mudando de assunto. Marcos Bezerra falou aí sobre acidente, né, Marcos?
Uhum.
E a gente já tem um aqui pra falar, né? Um acidente grave envolvendo ônibus aqui na rodovia Ilhéus Uruçuca, né?
Isso aí, olha, na manhã dessa segunda-feira, dia 8, um grave acidente envolvendo um ônibus da empresa São Miguel, que fazia linha Banco do Pedro e um carro de passeio, aconteceu na BA-262, no trecho que liga Ilhéus a Uruçuca. O veículo menor ficou capotado na pista e pelo menos 3 pessoas vítimas do acidente ficaram no asfalto aguardando socorro. Segundo testemunhas do acidente, um dos pneus do carro menor estourou enquanto ele trafegava na rodovia. O motorista do ônibus, identificado como Adailton, conseguiu evitar um acidente maior, manobrando o veículo rapidamente, né?
Tá aí, né? E aí teve muitos acidentes em outros locais, BR-101, né, Marcos?
Uhum. Aqui na 415.
Na 415. Nossa, lá em Teixeira de Freitas teve um acidente horrível, né? No perímetro urbano, nesse fim de semana. Nossa, muito, muito acidente. Bem, 12h16, mudando de assunto, rapaz, eu já recebi aqui umas 5 mensagens diferentes. Você já viu isso? Vocês vão falar sobre isso aí. Então, como tem uma fonte aqui, né, saiu no blog Fábio Roberto Notícias, nós vamos falar sobre o assunto. E diz o seguinte, a matéria, bomba, Marão e Bebeto condenados e inelegíveis por 8 anos e meio, né? 8 anos e meio a escândalo de corrupção eleitoral. Então, a matéria do blog do Guzmão diz o seguinte: a Justiça Eleitoral da 26ª, né, Zona Eleitoral de Ilhéus emitiu uma decisão bombástica, tornando a dupla Marão e Bebeto inelegíveis por 8 anos, incluindo-os no rol dos fichas sujas. A prestação de contas eleitorais do candidato Mário Alexandre Correia de Souza, que concorreu ao cargo de prefeito de Ilhéus em 2020 pelo partido PSD, foi reprovada devido a uma série de irregularidades alarmantes. O parecer técnico revelou descumprimento de prazos para entrega de relatórios financeiros, falta de peças obrigatórias na prestação de contas e despesas com fornecedores cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas sociais, indicando possíveis fraudes e incapacidade operacional. Além disso, o exame de regularidade de despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha revelou contratos suspeitos com fornecedores que não apresentaram explicações claras sobre os gastos eleitorais. A ausência de comprovação de gastos com impulsionamento de conteúdos também foi constatada, gerando ainda mais dúvidas sobre a transparência de campanha. Apesar das tentativas de justificar as irregularidades, o candidato não conseguiu convencer a Justiça Eleitoral. A decisão final reforça a necessidade de retificação e maior transparência nas prestações de contas eleitorais. A condenação de Marão e Bebeto joga luz sobre a corrupção eleitoral e a importância da fiscalização rigorosa das contas de campanha. A inelegibilidade de ambos por 8 anos é um duro golpe para a dupla e um lembrete contundente de que a justiça está atenta às práticas ilícitas do processo eleitoral, segundo aqui o blog Fábio Roberto Notícias. Então, a matéria das contas desaprovadas de Marão e Bebeto transitam aí em julgado, né? O recurso Marão e Bebeto foi negado, segundo aqui o blog Fábio Roberto Notícias. Enfim, a gente vai aguardar aí informações, né, Marcos? E você estava olhando aí essa questão dos documentos, né, que ele anexou aí.
Tenho que linka, né, com as contas linka desaprovadas, também o processo transitado em julgado e o recurso negado também pelo prefeito de Ilhéus.
Olha, eu divulguei aqui para vocês a matéria na íntegra, a matéria produzida pelo Fábio Roberto Notícias. A gente tem que divulgar a fonte, mas é uma questão de ética jornalística, e a matéria foi postada hoje no blog Fábio Roberto Notícia, 8 de maio, às 10h04 da manhã. E aí diversas pessoas enviando aqui a matéria: você viu isso? Vocês têm que falar sobre isso. Então aqui o ouvinte pede, o ouvinte tem voz e tem vez, nós divulgamos e, claro, divulgamos também a fonte. Vamos aguardar, né, minha gente? Mais informações, detalhes sobre essa questão. E aí sim, voltamos a falar sobre o assunto.
Foi um recurso, um agravo em recurso especial negado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Exatamente. É. Então tá lá, tudo linkado lá na matéria. Você entra, tá na partezinha azul, né? Você clica ali e você vai acompanhar essa questão aí, tá? Marcos Bezerra, então a gente vai aguardar, né? Você vai ter mais novidades sobre isso ou não. Inclusive, falando da Prefeitura de Ilhéus, falando sobre o prefeito Marão, tá no site. Fala a pronúncia pra mim, por favor.
Transcend News.
Transcend News. Inclusive, eu preciso divulgar para vocês esse site aqui, Transcend News, tá? É de um jornalista sério, conheço bem, é o Marcos Bezerra. E aí você pode seguir lá também o transcendnews.com.br. Transcend, T-R-A-N-S-C-E-N-D. Transcend.
Demudo.
Demudo. News.com.br. Bem, e aí lá no Transcend News tem também falando sobre exonerações, né?
Uhum.
O Marão passando a régua aí, exonerando vários cargos de confiança. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial de Ilhéus hoje e o ato demonstra como está o andamento das articulações políticas dentro da esfera governamental. Foram 10 exonerações e 10 determinações de retorno de servidores. Dentre os servidores exonerados estão Jennifer de Jesus Santos, que ocupava o cargo de superintendente da Secretaria Especial de Cultura, Vinícius Brilha Pinto, que estava no cargo de assessor técnico especial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Juliano Carlos Ribeiro Almeida, lotado na mesma secretaria como supervisor de planejamento urbano, Renan Silva dos Santos, que era corregedor-geral na Procuradoria-Geral do município, e Acelino Prudente de Moraes Neto, que ocupava o cargo de administrador de bairros e distritos na Secretaria da Casa Civil, dentre outros também, que foram exonerados. É. Então, pelo que diz aqui o Transcend News, até o dia 6 de outubro do ano que vem, muitos movimentos ainda vão acontecer neste jogo político de remanejamento e acordos, muitas vezes surpreendentes. É, Marcos Bezerra, vamos...
E a maioria dessas exonerações eram de pessoas ligadas ao pré-candidato Jefferson Moraes.
Ah, é? Uhum. Olha só! Então tá aí, o Jefferson Moraes, ele disse claramente que ele não tem mais acordo, ou não está na base aí do prefeito Mário Alexandre, apesar dele serem do mesmo partido, Então tá aí. Pessoas ligadas ao vereador Jefferson Moraes, que é pré-candidato a prefeito em Ilhéus, sendo exonerado, gente. Vamos aguardar então aí as cenas dos próximos capítulos dessa novela Politicagem em Ilhéus. 12 horas e 24 minutos. Vamos acionar ele? O nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada aqui com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde, excelente semana e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótima semana para você também, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está iniciando a semana acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda desta segunda-feira aqui mesmo no município de Ilhéus. Na manhã do último sábado, um corpo foi encontrado próximo à ponte do Fundão, acesso da BR-415 aqui em nossa cidade. Segundo informações, testemunhas perceberam que no local havia uma grande quantidade de urubu. Logo posteriormente, foi encontrado este corpo em estado de decomposição. Mas por conta do difícil acesso, o cadáver foi retirado com auxílio do Corpo de Bombeiros Militares de Ilhéus. A vítima, que estava em decomposição e foi necessário que o Departamento de Polícia Técnica não realizasse a necrópsia em situações semelhantes, já que Ilhéus, o DPT e o Instituto Médico Legal não recebem este tipo de cadáver. Por isso mesmo, o DPT acabou levando este corpo para a cidade vizinha de Itabuna. Ainda, município de Ilhéus. Uma guarnição da 69 CIPM recebeu um alerta da CICOM sobre um assalto seguido de tentativa de estupro na manhã do último sábado na Praia dos Milionários, Zona Sul, aqui de Ilhéus. Logo de imediato, a Polícia Militar realizou diligências e conseguiu identificar o suspeito, identificado posteriormente como Laiones do Nascimento Paim, que estava próximo a uma cabana no início da Praia dos Milionários. Aos policiais, a vítima relatou que foi agredida e sofreu uma possível tentativa de estupro. A Polícia Militar prendeu um iPhone e a quantia de R$100 com Laiones. Diante dos fatos, a vítima e o suposto autor foram encaminhados para o plantão da 7ª Corpim, onde foi lavrado o boletim de ocorrência. O suspeito passou por audiência de custódia ontem, domingo, e o juiz plantonista Romaldo Alves Neve Filho converteu a prisão em flagrante em preventiva com base no artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro. Sua viatura virtual da Gabi viajando agora até o município de Barro Preto. A Polícia Militar do 15º Batalhão de Itabuna realizava uma operação em Barro Preto, fazendo a abordagem a várias pessoas, a estabelecimentos comerciais e também a veículos. Várias guarnições participavam das abordagens em locais diferentes naquele município, na noite da última sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, um homem não atendeu as ordens de abordagens e acabou atirando contra a guarnição da Cipe Cacaueira. E nessa troca de tiros entre a polícia e o resistente, o indivíduo, identificado pelo apelido de Gil, morreu. A guarnição ainda socorreu o indivíduo para o hospital local, mas ele não resistiu. De acordo com informações policiais, Gil, o indivíduo, já contava com um histórico grande no mundo do crime, suspeito de cometer diversos homicídios ligados diretamente com o tráfico de drogas na região. Com Gil, foi encontrado a arma que ele usou para atirar contra a guarnição, um revólver calibre 38 e também pedras de crack, buchas de maconha e uma balança de precisão. Vamos agora até o município de Maraú. Um idoso de 67 anos de idade, ele foi morto a tiros no povoado do Campinho, na península de Maraú. A vítima residia, segundo informações, atualmente no povoado do Orojó, que pertence ao município de Camamu, e estava no Campinho ao lado de familiares. O crime investigado pela Polícia Civil de Maraú. Ainda, segundo a Polícia Civil, a autoria e a motivação do crime ainda estão sendo apuradas. O crime teria acontecido por volta das 14 horas do último sábado. O idoso foi atingido por 3 disparos de arma de fogo. A Polícia Militar também foi acionada e esteve presente no local. Sua viatura virtual da Gabi vai dar aquela paradinha tradicional para reabastecer de informações do setor policial. Logo mais, voltaremos no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você, tá? E daqui a pouco ele retorna, viu, gente, com mais informações para nós. E você que quer participar, envie sua mensagem aí para o WhatsApp da Gabi, 988291029. Mensagem escrita ou de áudio. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos divulgar as mensagens dos nossos ouvintes, tá? Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Marcos Bezerra, vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do nosso ouvinte, 988291029. Esse é o WhatsApp da Gabi. Lembrando que você pode enviar mensagem escrita ou mensagem de áudio. O Marcos Bezerra já está ali navegando no WhatsApp e vai divulgar mensagens dos ouvintes. Não é isso, Marcos?
Isso, no nosso WhatsApp. Kátia, boa tarde. Venho aqui relatar que tenho tentado marcar exames de rotina há meses no posto do Teotônio Vilela e nunca tem vaga, nunca tem cota. Nos ajude aí.
Rapaz, continua isso, é, gente? Nunca tem vaga, nunca tem cota. O que que acontece, né, com essa saúde em Ilhéus? No sentido de no que diz respeito à atenção básica. Aí o povo vai num posto de saúde pra marcar exame, nunca tem cota. E ninguém explica nada, né? E diz que tá tudo lindo. Pelo amor de Deus, prefeito. Vamos lá, Marcos. Mais mensagens?
Boa tarde, Kátia e Marcos. Não quero me identificar. Moro na Vila Olímpio. Passei mal com a dor do lado da barriga. Fui pro hospital Cossi. Chegando lá, não tinha médico. Só emergência. Aí o rapaz olhou pra minha mãe e disse: leve sua filha para outro hospital, pois estou aqui há quase 2 horas... esperando, sem atendimento. Não fui atendido ainda. Só estou aqui esperando porque meu caso não é grave. Fui para o Hospital São José, chegando lá, nem precisou fazer a ficha, né? Porque o médico viu que minha filha não estava bem, tinha 2 pessoas na frente dela. Ele conversou com as pessoas e atendeu ela. Estou indignada com isso, né? Que está acontecendo na COSI.
Rapaz, até na COSI está assim, é? Talvez é falta, né, de profissional, né? Porque o povo para receber em Léo não é uma luta, né? Porque a Secretaria de Saúde não repassa todo mês como deveria, né, pro prestador de serviço. E aí a empresa, consequentemente, passar para aquele médico, né? Triste realidade, hein, Marcos Bezerra?
Outro ouvinte manda boa tarde, diz: olha, há uns dias atrás o vereador Luna informou via programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM que já estava programado para jogar um cascalho na estrada do Rio do Braço. Pergunta se essa programação é para este ano. Outra coisa, só o cascalho não vai resolver, porque tem uma parte da estrada que abriu uma vala enorme e não está passando nem moto.
Nossa senhora, se não está passando nem moto, valei-me, Jesus!
Está aguardando esse cascalho prometido também, né?
Tem quanto tempo, amigo, que prometeram pra gente ver se já fez aniversário? Mesversário, né? Se é o primeiro mesversário, segundo, terceiro. Porque aqui é assim, né, Ilhéus? Faz mesversários até completar 1 ano. 2. Resolver o problema que é do povo que é bom? Nada.
E outro ouvinte, né? O Ronaldo, agricultor lá do Rio do Braço, diz que estava na hora do acidente na Ilhéus Uruçuca, né? na entrada do Rio do Braço. Ele disse que só aconteceu por conta de muitos buracos na pista. São muitos buracos. Lamentável esse governo que não está nem aí para a nossa região. Ele disse que tem mais de 20 dias os buracos por lá.
Qual é o local?
Lá onde aconteceu na Ilhéus Uruçuca, próximo à entrada do Rio do Braço.
E você se recorda que muitos ouvintes já reclamaram aqui desses buracos que tem na Ilhéus Uruçuca, né? Uhum. A rodovia aí, viu, gente, é uma BA de responsabilidade da CEINFRA, senhor governo do estado, né? Que tem que fazer as devidas melhorias. E parece que tá abandonada. Isso porque é uma estrada turística, segundo o governo, estrada do chocolate. Imagine se não fosse, né? Nossa senhora, viu? Vou te falar. Ê, Bahia, progredir tá difícil, hein? Triste realidade. Olha, tem aqui uma mensagem também, viu, Marcos? Acabei de receber aqui, que informa o seguinte. Uma cratera gigante na Avenida Esperança, aqui em Ilhéus, na subida do condomínio Nova Esperança. Está interditando meia pista, tá? Essa cratera. E tá aqui o ouvinte falando. Provavelmente deve ser da Embasa, né? E ninguém faz nada. Risco iminente de acidentes. Atenção, Embasa. Por um acaso, vocês aí da Embasa abriram algum buraco ali na Avenida Esperança, na subida do condomínio Nova Esperança? Se sim, já está cratera lá. Então, atenção, prefeitura, também verificar isso aí, tá? Resolvendo o problema, passem pra gente que a gente divulga, né, Marcos?
Isso aí.
Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Podem mandar, vai continuar mandando aí mensagens para nós que nós vamos divulgar. Vamos de informação, Marcos Bezerra, por favor. Justiça determina que réus em caso de pediatra morto a tiros em clínica aqui na Bahia vão a júri popular, não é isso?
O Tribunal de Justiça da Bahia, TJ Bahia, determinou que os 5 réus acusados de envolvimento no assassinato do pediatra Júlio César de Queiroz Teixeira, morto a tiros em Barra, no oeste da Bahia, vão a júri popular. A data do julgamento ainda não foi marcada. A decisão cabe recurso. O juiz André de Souza Dantas Vieira acatou a representação do Ministério Público da Bahia, MP Bahia, e anunciou os 5 criminosos indiciados por tramar e executar o crime por homicídio qualificado, motivo fútil e sem possibilidade de defesa da vítima. O processo está no prazo recursal. Dessa forma, após protocolado o recurso, será encaminhado para julgamento no TJ Bahia, que irá decidir se mantém ou reforma a sentença do primeiro grau. Os réus do caso são Diego Santos Silva, acusado de ser o mandante do crime, Jefferson Ferreira Gomes da Silva, acusado de ser o executor, Ranieri Magalhães Bonfim Borges, acusado de ser o piloto que levou Jefferson, Adeilton de Souza Borges, acusado de ser olheiro que estava na clínica para vigiar o pediatra, Fernanda Lima da Silva, acusada de ser olheira que estava na clínica para vigiar o pediatra também. Em setembro do ano passado, um dos suspeitos de envolvimento no assassinato de Júlio César apresentou uma nova versão na primeira audiência do caso. O réu afirmou que uma sexta pessoa teria participado do crime. A vítima foi morta enquanto fazia um atendimento na clínica em que trabalhava. A primeira audiência aconteceu em Barra, quase um ano após o crime, e durou cerca de 12 horas. Na sessão, foram ouvidos os réus e as testemunhas. As 5 pessoas participaram da audiência virtualmente porque cumprem prisão preventiva em penitenciárias de Salvador e de Barreiras, que também fica no Oeste Baiano. Durante a sessão, um dos réus afirmou que uma sexta pessoa chamada de Japinha teria sido o mandante do crime. Segundo o réu, ela já teria morrido. De acordo com o Ministério Público da Bahia, a versão apresentada pelo réu não se sustenta e, por isso, o órgão manteve a acusação inicial, que envolve os 5 suspeitos. Para o MP, Jefferson é o executor do crime, Diego Cigano, mandante, Ranieri, o piloto da moto, e Adailton e Fernanda, os olheiros, que estavam na clínica para vigiar o pediatra.
Que coisa, hein, Marcos?
É, triste.
Esse crime chocou bastante, eu me recordo quando ocorreu e as imagens, né, da clínica, as imagens das câmeras da clínica circularam logo nas redes sociais. Complicado, viu? Vamos aguardar aí mais informações sobre esta questão. 12 horas e 48 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, vai fazer a segunda entrada de hoje aqui e tem mais informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde novamente, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Marcos, muito obrigado, especial você que continua sintonizado no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então falando de um acidente que aconteceu na manhã de ontem, domingo, na Avenida Getúlio Vargas, no município de Teixeira de Freitas. Segundo o que foi dito, o condutor do veículo Fiat Siena colidiu na traseira de uma carreta Mercedes-Benz. Além do condutor, mais 4 pessoas estavam neste carro. O condutor e outras 3 pessoas foram socorridas para o Hospital Municipal de Teixeira. Não há informação sobre o estado de saúde dessas vítimas. Já o carona, que estava no banco do lado, Tiago Bonfim Moura, 23 anos, veio a óbito no local. Ainda na sequência deste acidente, um homem de 40 anos posteriormente compareceu na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, segundo ele, registrando um boletim de ocorrência, um BO, relatando que havia sido assaltado próximo ao local conhecido como Rotatória da Melancia, por 3 indivíduos, os quais teriam roubado o seu veículo Fiat Siena, esse mesmo veículo envolvido no acidente com uma vítima fatal. Mas ao desenrolar desta apuração, a polícia descobriu que as 2 pessoas que foram detidas ainda no hospital e passaram por interrogatório alegaram que não furtaram, mas que o metalúrgico, este homem de 40 anos de idade, teria emprestado o carro agora ele que também vai receber por falsa denúncia, vai responder, melhor dizendo, por falsa denúncia e receber um B.O. Vamos então continuar ainda no extremo violento sul baiano. Um adolescente foi assassinado a tiros na cidade de Medeiros Neto. Ele foi identificado como Guilherme Lucas Góes da Silva, apenas 16 anos de idade. De acordo com as informações, Guilherme Lucas, o adolescente, foi surpreendido por dois indivíduos que estavam a bordo de uma motocicleta. O carona desceu portando uma arma de fogo e atirou na vítima. Após a ação criminosa, eles fugiram do local, tomando rumo ignorado. Guilherme foi atingido por 5 disparos de arma de fogo, a maioria na cabeça, e morreu no local. O delegado plantonista Manuel Andrieta autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Teixeira de Freitas. Extremo violento sul baiano. Michele Maria de Oliveira, uma jovem com aproximadamente 25 anos de idade, foi encontrada morta em sua casa no bairro Mercado do Povo, em Porto Seguro. A vítima apresentava diversas marcas de facada no abdômen. O crime foi descoberto pelos seus dois filhos, um de 7 anos e outro de 1 aninho de vida, que pediram ajuda aos vizinhos em prantos. Michele morava com os filhos neste local. A polícia já está investigando o caso e descartou, a princípio, a hipótese de feminicídio. De acordo com o morador da região, Michele teria praticado pequenos furtos, o que pode ter desencadeado um ajuste de contas por traficantes locais. Sua viatura virtual, ainda no extremo violento sul baiano, permanece na cidade de Porto Seguro. Uma família que estava trafegando pela BA-001 na região de Vale Verde, em Porto Seguro, isto por volta das 22 horas da última sexta-feira. Ivaneide Pereira, da Ajuda, de 37 anos, ela foi morta a tiros durante uma tentativa de assalto e sua filha, de apenas 1 ano e meio, foi atingida na cabeça e se encontra em estado grave. De acordo com informações, a família estava retornando de Eunápolis com destino à fazenda onde reside, em Vale Verde. Após o local conhecido como Ladeira do Rio do Peixe, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo na direção do veículo. O carro estava ocupado pela mãe da criança baleada, o marido de 39 e mais dois filhos do casal de 13 e 8 anos. Ivaneide recebeu disparos de arma de fogo no braço, cabeça e tórax, vindo a falecer logo após dar entrada na UPA de Arraial da Ajuda. Já sua filha, de 1 ano e meio, que foi atingida na cabeça, foi transferida para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães em estado gravíssimo e vamos orar para que ela sobreviva. O condutor e outros dois filhos não foram atingidos por nenhum projétil. Olha agora a nossa grande Bahia. Um homem foi encontrado morto ontem de madrugada, domingo, no bairro Conceição 2, em Feira de Santana. A vítima, que ainda não foi identificada, foi baleada na cabeça e no tórax. Estava com as mãos amarradas para trás. Moradores da região acionaram a polícia após ouvirem os disparos. A guarnição da 66 Companhia Dependente de Polícia Militar manteve a área isolada até a chegada dos policiais civis e da equipe do Departamento de Polícia Técnica. A polícia ainda não sabe quem cometeu o crime nem qual foi a motivação. A delegada Clécia Vasconcelos presidiu o levantamento cadavérico. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações, tá? Você retorna amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir. Marcos Bezerra, tem alguma mensagem de ouvinte para divulgar?
Vamos lá? Olha aqui no nosso WhatsApp, Boa tarde, Kátia, Marcos. Quero fazer uma denúncia, né? Aqui no Banco da Vitória, na rua Maria Pureza. Abri um galpão e ninguém mais tem sossego. Sábado e domingo, som muito alto. E crianças e idosos moram por perto, né, do galpão. Inclusive, recém-nascida. Criança recém-nascida.
Galpão de quê, gente?
Aqui no Banco da Vitória, na rua Maria Pureza. Acho que estão utilizando para fazer festas, né?
É complicado, viu? Ó, gente, essa coisa de barulho, né? Seja que tipo que for, em horários inadequados aí, liga pro 190, Polícia Militar. Ligue, porque se você não ligar, fica difícil, né? Vai continuar, né, Marcos?
Isso. Outro ouvinte aqui, manda boa tarde. Olha, sou moradora da rua Porto Seguro, na Avenida Esperança, antigo condomínio Nova Esperança, e há um buraco na ladeira, por causa da erosão do solo, né? Abaixo do asfalto, o risco do asfalto ceder no momento que passa algum veículo é grande. Já acionamos a prefeitura e desde a primeira chuva e nada ainda. Há rachaduras e a iminência, né, de algum veículo passar e de repente ficar por lá nesse buraco que é enorme.
Que coisa! Qual é o local, esse buraco aí?
Ali no antigo condomínio Nova Esperança, na rua Porto Seguro. Do lado da rodoviária ali, subindo aquela ladeira.
Acho que é o mesmo buraco que eu acabei de divulgar, né, não?
Deve ser.
Enfim, mas está divulgado. Mais alguma mensagem de ouvinte?
Por enquanto é só.
Então pronto, agora é só amanhã, viu, meus queridos? Ó, rapidamente, Marcos, chega uma informação aqui. Acaba de ser divulgado no G1 Bahia. Dupla quebra equipamentos de hospital e agride colaboradores e pacientes. Isso aconteceu, ocorreu em Itabuna, hein? Uma mulher e um adolescente quebraram equipamentos do Hospital Regional Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna, que é o hospital de base. Agrediram colaboradores e pacientes que estavam na unidade. E esse fato ocorreu ontem, foi até filmado por pessoas que estavam no local. Em nota, a Secretaria de Saúde da Bahia, SESAB, informou que pelo menos um computador e portas ficaram danificadas. O hospital... Cadê? Ah, peraí, minha gente, tá trocado aqui, viu? Na verdade, isso aqui não foi no hospital de base em Itabuna, tá? Foi em outro município. Nós vamos atualizar aqui as informações, tanto que lá esse hospital é administrado pelo Instituto de Gestão e Humanização, tá? E é de controle da SESAB. No caso, o hospital de base em Itabuna, ele é administrado pelo a FASE, né? Que é uma fundação. Então, só atualizando aqui, esse fato ocorreu no hospital de base, em outra região aqui na Bahia, que a gente vai atualizar aqui exatamente a cidade para passar para vocês. Mas as imagens estão aqui claras, né? Essa mulher junto com esse adolescente aí fazendo quebra-quebra, né? Agredindo pessoas. As imagens são bem fortes, né? Tá aqui claramente. Bem, vamos para a última notícia de hoje, rapidamente. PL da censura, ativismo judicial é alvo de críticas e preocupa defensores da democracia. Em meio à discussão do projeto de lei PL 2630/2020, também chamado de PL da censura, cresce a repercussão do tema no país. O texto legislativo tornou-se alvo de debate e tem gerado confrontos acalorados na internet. Internautas têm usado as redes sociais para expressar suas opiniões e argumentar especialmente contra o projeto. Muitos têm expressado a indignação com a forma como a pauta vem sendo abordada. Diversos setores da sociedade civil também manifestam publicamente suas preocupações. Grupos e movimentos defensores da liberdade de expressão e da democracia, que veem nas redes sociais um importante espaço para exposição de ideias e para o debate público, também têm se colocado contra o PL, que pode aumentar o nível do ativismo judicial no Brasil. Nesse sentido, o ativismo judicial tem sido uma prática cada vez mais presente no Brasil. O tema é polêmico e controverso. Em meio ao cenário político e social dos últimos anos, a prática vem sendo alvo de questionamentos. Será mesmo que o ativismo judicial contribui para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e livre? Faz a pergunta aqui, o texto, né, dessa matéria do Conexão Política. E nos últimos anos, o país tem sido palco de retratos que evidenciam claramente uma prática do ativismo judicial, diz a matéria, né? Então a gente vai continuar acompanhando aí essas questões e, claro, a gente volta a falar sobre o assunto se tiver novidade. Pontualmente, 1 hora da tarde, Marcos Bezerra. Então, nós vamos dar tchau, né?
Isso.
Encerrar aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. E amanhã, terça-feira, dia 9 de maio, se Deus nos permitir, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde para você também, Marcos. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Unex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho, Carla Menezes e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.